Senhores deputados, temos quórum. Sei que, entretanto, há um deputado que estará também a chegar do grupo parlamentar do PCP, nesta difícil gestão que os grupos mais pequenos têm entre comissões. Começaria, se os senhores deputados me permitissem, pela nossa ordem de trabalhos. Como ponto 1, temos a apreciação e votação da ata da reunião número 2 de 24 de abril de 2024. Pergunto se alguém tem alguma observação. Senhora deputada Carla Barros, por favor.
Senhor Presidente, relativamente à ata, nós tínhamos só aqui um detalhe para apontar que para nós parece-nos... Deixe-me só... Na parte, exatamente. Senhor Presidente, é que eu ainda estou aqui a organizar aqui as minhas. Exatamente. É no ponto... Não, isto é do plano de atividades, peço desculpa. É no ponto em que o Partido Socialista solicita, refere que a pedido do Partido Socialista foi retirado o ponto de discussão do requerimento da Iniciativa Liberal.
Sim, que é um pedido protestativo.
Exatamente. Eu gostaria que fosse acrescentado, se o Sr. Presidente até pudesse ler esse parágrafo, que fosse alterado para o Partido Socialista recorreu ao direito protestativo para retirada de ponto. Muito obrigada.
Sim, eu penso que confere, não tem nenhuma objeção. Diz no princípio da página 6... A discussão e votação do requerimento acima mencionado foi adiada para a reunião da semana seguinte, a pedido do grupo parlamentar, é a menção de que foi feito de forma protestativa. Sim, com essa alteração. Sim. Pergunto se mais algum grupo parlamentar ou senhor deputado tem alguma questão sobre a ata. Não havendo, colocaria à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Considerando esta alteração, foi aprovado por unanimidade. Passaria então ao ponto 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação de deputado relator e deliberação sobre a submissão e apreciação pública de eventuais consultas a realizar. Este ponto, entretanto, devo dizer que nós não tivemos novas iniciativas a baixar à nossa Comissão, informando eu também o conjunto dos senhores deputados, que entretanto os grupos parlamentares foram indicando o relator para as iniciativas que vimos na segunda reunião da nossa Comissão. Terceiro ponto, aqui sim precisamos da designação de um deputado relator a indicar pelo Grupo Parlamentar do PSD para a elaboração de relatório a apresentar à Comissão de Assuntos Europeus sobre o relatório anual de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, Portugal na União Europeia 2023. E por isso, senhora deputada Carla Barros...
Senhor Presidente, o deputado relator que indicamos é o deputado João Santos.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. E então entraríamos no nosso ponto 4. No nosso ponto 4, de forma prévia, gostaria de sinalizar o seguinte. Temos dois requerimentos neste ponto A. Um a ser apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O outro que chegou mais tarde do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Entretanto, durante a manhã de hoje, o Grupo Parlamentar do Chega também nos fez chegar um requerimento que foi distribuído. Ele será incluído na ordem de trabalhos de hoje, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar. Se houver oposição, não poderá ser hoje. Se não houver, eu juntaria a este conjunto de três como o terceiro requerimento sobre este objeto em torno da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Pergunto se há algum grupo parlamentar... Senhora deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para tirar a dúvida, porque eu não vi o requerimento ainda, é exatamente sobre o mesmo objeto, chamar exatamente as mesmas pessoas ou tem alguma alteração?
talvez seja mais fácil se eu ler, pelo menos, a epígrafe do requerimento.
Se faz favor, obrigado.
Requerimento para audição com caráter de urgência da excelentíssima senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, doutora Ana Maria Teodoro Jorge, do ex-provedor doutor Edmundo Emílio Monteferro Martinho e da ex-ministra do Trabalho e da Segurança Social, a doutora Ana Mendes Godinho. Devo dizer que, quanto a personalidades, mais adiante, já no fim do requerimento, como último parágrafo, considera que, em caso de extrema necessidade, poder-se-á chamar à audição posterior os ex-gestores da Santa Casa Global, o Dr. Francisco Pessoa e Costa, o Dr. Ricardo Gonçalves e a ex-administradora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Dra. Ana Vitória Azevedo, e, portanto, são outras personalidades. Eu diria que o requerimento é sobre as três primeiras. Se não houver... Senhor Deputado, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Edson Cunha.
Muito obrigado. Relativamente a este requerimento e a tudo que tem a ver com esta questão da Santa Casa da Misericórdia, eu gostaria de manifestar aqui um conflito de interesses e manifestar também aqui a minha posição em que não irei fazer qualquer votação nem qualquer intervenção relativamente a este assunto, na medida em que fui, até entrar neste Parlamento, portanto, quando entrei deixei de o ser, advogado de uma das partes envolvidas, um dos gestores que está a ser chamado, o Sr. Engenheiro Francisco Pessoa e Costa, um dos gestores da Santa Casa Global, pelo que, portanto, apesar de já não ser advogado dos mesmos, penso que será mais razoável, e é a minha posição, de não participar na discussão e não participar ativamente na discussão e não participar na votação.
Sr. Deputado, quanto a isso, agradeço a nota e a nota de conflito de interesses, que é sempre importante. Nesse caso, não participar na discussão, com certeza, não participar na votação estando presente na sala é mais difícil. Nós votaremos por bancada estes requerimentos, por isso o Sr. Deputado, se entender não estar, não está.
Eu penso que tentei apurar que não há nenhuma irregularidade, contudo farei na mesma declaração de voto, penso que eu ficarei salvaguardado dessa forma.
Com certeza, Sr. Deputado, acho que perfeito. A minha pergunta, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Queria apenas referir, Sr. Presidente, que a bancada do PS não se vai opor a este requerimento entrado fora de prazo, sendo certo que, na nossa perspectiva, e se bem lemos, na verdade o requerimento não traz nada de novo em relação a qualquer um dos requerimentos que é entregue já previamente, ou seja, não há aqui nenhuma personalidade que não seja coberta por algum dos outros requerimentos que foi colocado. Como digo, nós não nos vamos opor, mas ainda assim não deixamos de dar esta nota que nos parece também relevante.
Com esse registro, como compreenderão, aquilo que nós precisamos é de saber se há quem se oponha ou não. Não havendo, o requerimento será discutido hoje. Muito bem, muito obrigado. Penso que, sendo assim, com esta nota, nós vamos discutir neste primeiro bloco 4A três requerimentos, sendo que a prioridade é por ordem de entrada e, portanto, aquilo que temos é um primeiro requerimento que foi apresentado pela Iniciativa Liberal. Por isso, Senhora Deputada, dou-lhe a palavra. Gostaria só de sinalizar, peço desculpa, Senhora Deputada, só para questão de gestão da nossa Comissão, seria útil que nós nos contivéssemos em torno dos 3 minutos, sem ser excessivamente rigoroso, na apresentação dos requerimentos e depois fazermos o debate, já que todos sabemos que às 3 horas temos plenário. Muito obrigado, Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que não vou precisar sequer dos 3 minutos, porque o que está no nosso requerimento é bastante claro, os motivos pelos quais queremos ouvir este conjunto de personalidades. Entretanto, acrescentámos também chamar a atual Ministra do Trabalho, por conta desta decisão que foi tornada pública há uns dias, de exonerar a atual direção ou administração da Santa Casa. Portanto, sabemos que há um conjunto de... houve uma estratégia de internacionalização que, segundo o que se conseguiu apurar, já registra prejuízos superiores a 50 milhões de euros, sem que se consiga saber exatamente o valor destes prejuízos. Há uma série de contradições entre o ex-provedor, a provedora cessante, a ex-ministra, e também, portanto, conjunto de contradições que é preciso também clarificar, e há também uma declaração da ex-vice-provedora Ana Vitória Azevedo que dá a indicação de que terem existido interferências políticas. É preciso percebermos do que é que estamos aqui a falar, e há a ausência de prestação de contas de 2023, que ainda não se sabe, devia já ter sido apresentada, ainda não foi, portanto desconhecemos a atual situação financeira da Santa Casa da Misericórdia. Há o resultado da auditoria, que também não é de todo conhecida, ou não são todas conhecidas as suas conclusões. E há, pelo menos, indicação de que as contas deste primeiro trimestre já apresentam receitas 20 milhões aquém daquilo que estava orçamentado. Portanto, parece-me que é bastante urgente chamar estas personalidades aqui à Assembleia da República para que possa ser feito o escrutínio político de todas estas, não só da estratégia de internacionalização, o que é que correu ou não correu mal, também todas as várias versões contraditórias, percebermos exatamente o que é que se passou em concreto, e também agora, face a esta decisão do atual governo, de percebermos o que é que motivou esta decisão e até o que é qual é que é a estratégia que atualmente o Governo tem para a Santa Casa face àquilo que já sabe, que também não sabemos exatamente qual é o nível de informação que o Governo já tem e que era importante percebermos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, senhora deputada. Antes de passar a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita, só uma nota. É porque no requerimento, até porque me passou logo de início, no requerimento do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal é suscitada a presença do ex-secretário de Estado de Internacionalização, que sou eu próprio. E, portanto, sem prejuízo de qualquer, da posição do Grupo Parlamentar de onde venho, eu votaria sempre a favor, pelo menos, desse nome. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista entendeu importante apresentar um requerimento para a audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho, do Rosário de Palma Ramalho, e também da até agora provedora Ana Jorge, para que possamos, em sede desta comissão, escrutinar aquele que é verdadeiramente o único facto novo deste processo. A Santa Casa da Misericórdia tem sido objeto de acompanhamento ao longo do tempo, tem uma situação que é reconhecidamente complexa, que se foi adensando também ao longo dos anos, tem sido objeto de acompanhamento público através da comunicação social, de notícias, mas também aqui na própria Assembleia da República. Aliás, recordo que a anterior Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, esteve presente nesta comissão pelo menos 3 vezes no último ano, apenas para prestar contas sobre as questões da Santa Casa da Misericórdia, além, naturalmente, de outras ocasiões em que a questão foi colocada em audições regimentais e outras. E, portanto, o que temos aqui verdadeiramente é um facto novo, um facto inesperado, que é se ter avançado para a demissão de uma provedora credível, uma pessoa com um currículo conhecido, em diferentes áreas, reconhecida pelos pares nos setores onde trabalhou, e seguindo, aliás, um padrão que nos parece preocupante, que é um padrão de tentativa de criar casos através da comunicação social, aconteceu assim na direção executiva do SNS, acontece agora assim na Santa Casa, em que são publicamente dados prazos para entregar documentos, o relatório e contas de 2023, que tem um conjunto de trâmites a seguir e que já agora queremos saber se foi ou não entregue, porque a provedora foi demitida antes do prazo que havia sido dado, e também a questão do plano de reestruturação que foi exigido, quando é evidente que não se faz um plano de reestruturação de uma entidade em apenas 15 dias, não se faz com seriedade, pelo menos, e, portanto, também não se pede com seriedade um documento deste tipo. E, portanto, se estes pedidos são feitos via comunicação social, havia um objetivo, o objetivo aparentemente foi cumprido, que foi fazer, executar a demissão em bloco da direção, da mesa da Misericórdia de Lisboa. E, portanto, entendemos que é importante perceber quais as razões desta decisão radical, para se perceber qual é que é a informação que está na base desta decisão e para conseguirmos ouvir em primeira mão as duas pessoas diretamente envolvidas, a ex-provedora Ana Jorge e a atual ministra Rosário de Palma Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então eu passaria a palavra à Sra. Deputada Felicidade Vital para a apresentação do terceiro requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E então, para dizer que, conforme veiculado pela comunicação social nos últimos dias, o atual Governo acusa de forma direta e inequívoca, e cito, atuações gravemente negligentes na gestão do mandato da provedora da Santa Casa da Misericórdia, a doutora Ana Maria Teodoro Jorge. Também, de acordo com diversas notícias, foram realizadas várias operações relacionadas com a expansão internacional dos Jogos Santa Casa, superiores aos 5 milhões de euros que Ana Mendes Godinho confirmou ter autorizado. A saber, essas operações. Primeiro, a aquisição de participações por 16,5 milhões de euros, duas prestações suplementares de capital que totalizam no totalizam 18 milhões de euros e a emissão de garantias por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para que a Santa Casa Global, que é a empresa que foi constituída, pudesse financiar-se junto à banca. As perdas ascenderão à presente data a cerca de 50 milhões de euros, portanto são 50 milhões de euros que estão aqui em jogo. Em maio de 2023, como sabemos, Ana Jorge tomou posse como provedora e em agosto terminou a realização de uma auditoria forense para a qual foi contratada a empresa BDO. Portanto, temos aqui já uma entidade externa que fez uma auditoria. E agora passo a citar os resultados dessa auditoria, os resultados preliminares da auditoria apontavam para ilícitos e indícios de crime económico nos negócios da instituição no Brasil, imputando responsabilidades ao anterior provedor Edmundo Martinho. Portanto, por tudo isto, pensamos que temos matéria para apresentar este requerimento e, portanto, apresentamos o requerimento para a audição com caráter de urgência da excelentíssima senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia, da doutora Ana Maria Teodoro Jorge e do ex-provedor doutor Edmundo Emílio Mão de Ferro Martinho e da ex-ministra do Trabalho e da Segurança Social, doutora Ana Mendes Godinho, sem prejuízo de, como dizemos no nosso requerimento, que outras personalidades possam ser chamadas para esclarecer alguns pontos que estejam menos claros. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria à discussão os demais grupos parlamentares. Senhora deputada Carla Barros.
Da parte do grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira.
Senhora deputada Sandra Pereira, por favor. Gosto de vê-lo aqui, outra vez.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também é um gosto de vê-lo. Cumprimentar e saudar, naturalmente, todos os colegas deputados e desejar a todos um feliz mandato. Senhor Presidente, naturalmente que o PSD vai acompanhar o requerimento da Iniciativa Liberal, até porque este tem sido um assunto que o PSD tem tido e tem monitorizado ao longo dos tempos. Relembro que no ano passado, por várias vezes, como disse bem o Sr. Deputado Miguel Cabrita, a tutela veio aqui ao Parlamento exatamente por pedido do PSD, exatamente para prestar esclarecimentos de situações que não estavam esclarecidas e não estão esclarecidas na Santa Casa da Misericórdia e que, ao que parece, a atual provedoria não só não dispôs cobro, como, ao que sabemos também por notícias e por dados públicos, não dispôs cobro, como a situação terá piorado e fala-se em prejuízos de 50 milhões numa instituição que deverá ter um relevante serviço social para a população e que naturalmente não deixa de preocupar o PSD. E, portanto, queria dizer que acompanharemos o requerimento da Iniciativa Liberal com as audições que estão aqui requeridas para serem ouvidos nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, não sei se mais algum grupo parlamentar quer intervir sobre este tema.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, acompanhamos todos os requerimentos que foram aqui pedidos do PS também, naturalmente, para ouvir a nossa Ministria do Chega, sim, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Se não havendo mais... Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também acompanhará os requerimentos para que sejam ouvidas todas as entidades. Achamos sempre que temos, salvo raríssimas exceções, nunca nos opomos a que a Comissão, esta e outras comissões, possam ouvir entidades para serem esclarecidos vários aspectos. Sobre a Santa Casa, nós ouvimos já inúmeras vezes a anterior Ministra do Trabalho sobre esta matéria. E ouvimos também agora a ex-provedora, a doutora Ana Jorge, que esteve nesta comissão, na legislatura anterior, esclarecendo também que tinha mandado fazer uma auditoria e ficamos à espera, naturalmente, dos resultados dessas decisões. Das informações que obtivemos nesta comissão, esse processo de saneamento financeiro e de investigação desses investimentos mais que duvidosos que foram feitos pela Santa Casa estava em curso pela atual provedora. Por isso é que nos surpreendeu muito esta dança de cadeiras que o PSD agora quis promover, o governo do PSD e do CDS quis promover, correndo com a atual, até à data, provedora Ana Jorge, e portanto fazendo uma espécie de saneamento para colocar lá alguém indicado e próximo, mais próximo do PSD. Fala-se até nos jornais do ex-ministro de má memória, Pedro Mota Soares, o que seria certamente uma péssima notícia para a Santa Casa. Mas aguardaremos para ver quem é que este governo indica. Em todo caso, nós temos todo o interesse em ouvir a senhora ex-provedora Ana Jorge. Temos muito interesse em ouvir a versão da doutora Ana Jorge. Temos muito interesse em ouvir também pessoas que ainda não foram ouvidas nesta comissão, como o doutor Edmundo Martinho, que se recusou, deu indicação de que não estaria disponível, mas nós queremos ouvir o doutor Edmundo Martinho nesta comissão. Queremos ouvir também a atual Ministra do Trabalho da Segurança Social, que entendeu, a deputada Isaura Moraes fará então a correção relativamente à informação não rigorosa que eu terei dito a propósito do Edmundo Martinho. Mas nós temos todo o interesse em ouvir o doutor Edmundo Martinho, temos todo o interesse em ouvir a ministra, a atual ministra, temos todo o interesse em ouvir a doutora Ana Jorge, não temos menos interesse em ouvir outras personalidades que aqui são indicadas, sendo que algumas delas nós já as ouvimos várias vezes, não vemos que vão acrescentar muito, mas votaremos a favor de que todas sejam ouvidas.
Muito obrigado. Sra. Deputada Isaura Moraes, por favor.
Saúde, Sr. Presidente, e todos os membros desta comissão e os serviços também. Era só, portanto, eu estava a dar sinal porque Edmundo Martinho não veio, não foi por não querer vir ou não haver disponibilidade, era porque foi um requerimento putestativo que o Partido Socialista não viabilizou, não aprovou, e no putestativo não prevê a vinda de quem já não está em funções.
Sr. Deputado José Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, se a memória não me atraiçoa, o que foi dito na altura foi que o próprio não teria interesse em vir aqui, mas posso, não tenho registro disso, lembro-me dessa discussão e lembro-me também de ter defendido, em nome do Bloco de Esquerda, que esta comissão ouvisse o Dr. Edmundo Martinho, porque mesmo que não esteja obrigado a vir à comissão, pelo facto de já não estar em funções, foi sempre nosso entendimento do Bloco de Esquerda, e o PSD lembrar-se-á disso, foi sempre nosso entendimento que a Comissão deveria, em todo caso, convidar o Dr. Edmundo Martinho a marcar presença na Comissão, ficando do lado do Dr. Edmundo Martinho, aceitar ou não o convite. Não se tratava de uma obrigação, na medida em que já não está no âmbito da nossa tutela, da nossa atividade de fiscalização, na medida em que não estava já em funções, já nessa altura, mas nós sempre defendemos que ele pudesse vir aqui à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que não quero... Sr. Deputado Alfredo Maia deseja intervir? Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes? Então, Sr. Deputado Alfredo Maia, mas antes de lhe passar a palavra, deixe-me só dar esta nota. Eu temo não... Por aquilo que vou ouvindo, penso que vamos ter mesmo a oportunidade de convidar o senhor ex-provedor Edmundo Martinho. Para completar a história que a senhora deputada Isaura Moraes suscitou, de facto, na 15ª legislatura, nós tivemos um requerimento putestativo, penso que por parte do grupo parlamentar do PSD, havia dúvidas, foram levantadas dúvidas quanto à possibilidade de aplicar o putestativo, neste caso, a um ex-provedor, neste caso, a um ex-titular. E a primeira comissão elaborou parecer e o parecer da primeira comissão foi no sentido de não se poder aplicar o putestativo. Agora, em função da votação destes requerimentos, julgo, não quero antecipar a votação, porque me parece mal, mas poderemos ter ou não a oportunidade mesmo de convidar o senhor ex-provedor a vir. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, era mesmo para fazer uma breve declaração do PCP sobre estas audições. Naturalmente que o PCP acompanha, subscreve a importância dos esclarecimentos que devem ser prestados sobre a situação na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, incluindo quanto à atualização dos elementos que já estejam disponíveis e que não conhecemos na legislatura anterior, mas tendo também em conta os últimos desenvolvimentos, designadamente com a exoneração da mesa da Santa Casa, e especialmente quanto ao significado e ao alcance dessa operação. E, nesse sentido, acompanhamos os requerimentos, nomeadamente da Iniciativa Liberal e do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes. Não está a funcionar ali.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É também para deixar a nota que nós acompanharemos os requerimentos tanto da Iniciativa Liberal como do PS, porque nos parece que é importante esclarecer toda a atividade da Santa Casa até então, mas sobretudo esta situação de uma exoneração brusca da mesa da Santa Casa de Misericórdia e, portanto, acompanharemos os dois requerimentos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor. Por favor.
Obrigada. Sr. Presidente, queria só deixar aqui claro, naturalmente, que o Grupo Parlamentar do PSD refuta e rejeita todos os processos de intenção que estão aqui a ser feitos. Nós o que sabemos, o que é público, é que a tutela pediu o plano de reestruturação à Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia não apresentou, ou não tem, ficamos por saber, ou não tem, ou não apresentou porque não quis apresentar, e isso a nós, ao Grupo Parlamentar do PSD, eu julgo que aos outros partidos também deveria ser assim, só vem adensar as nossas preocupações relativamente ao que se passa na Santa Casa da Misericórdia. E eu julgo que este é que devia ser o mote dos partidos políticos na questão da Santa Casa da Misericórdia e não fazerem processos de intenção sobre coisas que desconhecem disso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, eu queria, em função desta última intervenção, apenas reiterar o seguinte. Nós não estamos a falar de coisas que nós não conhecemos. Nós sabemos muito bem o que é que está a passar em diferentes serviços, em diferentes entidades da administração pública. Sabemos que são dadas instruções a diferentes dirigentes da administração pública pelos jornais ou ao mesmo tempo que as recebem por outros meios. Aconteceu assim no caso da direção executiva do SNS, forçando a demissão de uma pessoa credível, respeitada, que estava a fazer um trabalho importante. E temos exatamente o mesmo padrão na Santa Casa da Misericórdia, onde foi dado publicamente um prazo para apresentar um plano de reestruturação que, eu repito, não se faz com seriedade em 15 dias e portanto, também não se pede com seriedade em 15 dias. E além do plano de reestruturação, foi pedido um relatório e contas no mesmo prazo. Antes do prazo terminar, há uma demissão em bloco da direção da Santa Casa. E, portanto, isto pode não ser um saneamento político, mas que parece um saneamento político e que parece um padrão em diferentes áreas, parece, e aliás, havemos de discutir agora a seguir outro requerimento sobre a segurança social, onde é tal e qual o mesmo padrão, mas sobre esse falaremos a seguir. Portanto, acho que temos todo o interesse em ouvir, ouvir estas entidades,
obrigado.
Mas veremos o resultado.
Senhoras deputados, muito bem. Senhores deputados, eu parece-me que penso que podemos convergir para aquele momento definitivo que é votar os requerimentos. Eu vou fazer só uma pergunta, sabendo se posso votar em bloco os três requerimentos ou se querem votar em separado cada requerimento. Se algum grupo parlamentar quer votar de forma separada cada um dos requerimentos. O LIVRE quer votar em separado. Ok, então, sendo assim, eu colocaria à votação o primeiro requerimento, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, em que perguntaria votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade.
Sr. Presidente, permita-me, o Sr. Deputado Paulo Edson pretende fazer a declaração de voto?
Mas... não quero fazer no conjunto dos três.
Eu neste momento tenho algumas dúvidas. Eu há bocado fiquei só com uma dúvida, se a sugestão aqui, meu colega, se a sugestão do Sr. Presidente não teria sido de, por exemplo, eu ausentar-me, uma vez que...
A votação está a ser feita por bancada, Sr. Deputado.
Pois, uma vez que era feita por bancada...
E a bancada tem igual número de votos que tem no plenário.
Ah, eu farei declaração de voto no final. É melhor.
Muito bem.
Obrigado.
Então passaríamos à votação do segundo requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e seguiria a mesma metodologia. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. E passaríamos então ao terceiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, e com a mesma metodologia. Votos contra? Abstenções, a abstenção do Grupo Parlamentar do Livre, e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, foi igualmente aprovado. E então, teremos que diligenciar para organizarmos este conjunto de audições, e falo-emos. Eu diria que o grupo, aquele que tem o conjunto mais abrangente de audições, é o do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Teremos que ver, em função dos outros requerimentos, uma organização da sequência de audições, mas isso eu penso que entre mesa e coordenadores poderemos definir muito, muito proximamente. Eu passaria então ao segundo bloco, ainda dentro deste ponto 4, em que o Grupo Parlamentar do PSD apresentará um requerimento que apresentou conjuntamente com o Grupo Parlamentar do CDS para a audição com caráter de urgência da Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, IP, Ana Margarida Magalhães Vasques, sobre a atualização das pensões em abril e maio, e para isso eu daria a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É isso mesmo. Portanto, o que nós pretendemos é que a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social vem ao Parlamento explicar aquilo que não explicou nem ao Governo, nem na reunião do dia 22 de Abril que houve com a Sra. Ministra e com o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, nem sequer explicou aos pensionistas. Ou seja, os pensionistas foram informados de que em Abril e Maio vão ter uma atualização das suas pensões. É verdade que umas para cima e outras uma por defeito e outra por excesso, sim, mas não foi explicada essa razão. E é importante que venha explicar ao Parlamento que as pensões de janeiro foram tidas em consideração numa tabela provisória do IRS, tanto que foi enviado no dia 29 de dezembro, ou não, foi publicado no dia 29 de dezembro, mas que, à semelhança de anos anteriores, tinham sido publicadas, quer no ano 2020 e 2021, para aplicar em 2021 e 2022, foram publicadas no início do mês de dezembro. Estas foram publicadas este ano, foram publicadas no final do mês, ou seja, no dia 29 de dezembro, ao qual a Sra. Ministra, no início de janeiro, o seu gabinete fez sair uma comunicação que informava que as pensões daquele mês, em janeiro, tinham sido processadas de acordo com as novas tabelas de retenção na fonte do IRS, o que não aconteceu. Portanto, esta situação não foi transmitida ao Governo, não foi transmitida nessa reunião que eu referi do dia 22 de abril com a Sra. Ministra, portanto, e também não foi explicado tanto aos pensionistas, que foram surpreendidos tanto pela comunicação social. Portanto, é isto que nós queremos que a Sra. Presidente do Conselho Diretivo venha explicar ao Parlamento.
Muito obrigado, Sra. Senhora Deputada, pergunto, Senhora Deputada Mariana Leitão está inscrita, Sr. Deputado Miguel Cabrita depois, por favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós não nos vamos opor a que seja chamada, Senhora Presidente, do ISS. A questão aqui é, parece-nos que o tema não é muito, ou pelo menos aparentemente não é muito complexo. Há uma tabela que é publicada a 29 de dezembro, já processadas as pensões de janeiro, Entretanto, que foram processadas com base numa tabela provisória, poder-se-ia questionar de onde é que aparece essa tabela, foi feita com base em quê? Isso parece-me uma pergunta pertinente. A verdade é que depois foram publicadas as tabelas do Orçamento de Estado e as pensões foram seguintes foram pagas com base nessa tabela. E, portanto, não obstante poder-se dado aqui algum esclarecimento adicional, também não nos parece que haja aqui um caso gravíssimo de dolo ou alguma coisa do género. Portanto, é preciso também termos aqui alguma, digamos que alguma ponderação na análise que é feita destas situações, porque senão também estamos a criar alarme sem necessidade. E tentando aqui fazer uma análise justa da situação, não nos parece que a senhora Presidente do ESS venha dizer algo muito mais do que isto, mas obviamente não nos oporemos a que seja feito algum esclarecimento adicional que os partidos ainda sintam que seja necessário ser feito. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. O PS tinha esperança de que o PSD, no intervalo de dias que mediou entre a entrega do requerimento e a sua discussão hoje, pudesse de alguma forma ter corrigido o tiro, mas já percebemos que não foi assim. Não há de facto grande coisa a esclarecer. Este caso, este alegado caso, mais um caso que se está a tentar fabricar, resulta de um comunicado do Ministério do Trabalho que acusa o anterior Governo e a Segurança Social de, cito, dar uma ideia artificial de aumentos de pensões com menos de retenção do IRS e manifesta estupefação por haver acertos de pensões. Ora, isto é algo que é feito ou com um desconhecimento absoluto de como funciona a Segurança Social e já agora do que se passou, ou com dolo, no sentido, dolo não da Segurança Social ou do anterior Governo, mas do atual Governo, de querer também aqui estar a criar, a empolar um caso, a criar um caso que não tem nenhuma razão de ser. Vamos ver. A Segurança Social procedeu acertos na retenção de IRS a 328 mil pensionistas. Desses, vamos ver, são cerca de 10% do universo de pensionistas, ou seja, 9 em cada 10 pensionistas não foram afetados por isto, portanto, para manobra eleitoralista já estaria muito, muito frágil, mas deste universo, 184 mil retiveram a mais, isto é, receberam até menos pensão do que deveriam ter recebido, e menos de metade, 143 mil, receberam menos e, portanto, terão sido beneficiados. Mais, isto só se verificou em janeiro. Em fevereiro e em março já não se verificou. Os acertos estão a ser feitos e são de pequeno montante. Se tivesse havido alguma preocupação em saber como é que estas coisas funcionam, antes de se fazer um comunicado, mais uma vez, um comunicado em público, a denegrir a imagem de um serviço público, a denegrir a imagem de dirigentes, ter-se apercebido que isto é algo que acontece com regularidade. Quando as tabelas de retenção definitivas da autoridade tributária não são publicadas a tempo do processamento das pensões de janeiro, aquilo que se procura fazer é utilizar uma tabela de retenção provisória, oficiosa, em articulação com a autoridade tributária. Quando surgem as tabelas de retenção definitivas, há um acerto para cima ou para baixo, e neste caso, como se vê, houve mais pensionistas que foram prejudicados do que beneficiados. Portanto, resta de facto muito pouco. A única substância e única matéria que resta como caso, porque já houve aliás um comunicado da Segurança Social a esclarecer todos estes aspectos, é de facto qual é que foi o objetivo do Governo ao fazer este comunicado, ao criar mais um caso, este sim, artificial, e em perceber quais é que são os objetivos que estão por trás disto, que mais uma vez, se não são uma tentativa de criar um clima propício a saneamentos políticos generalizados, pode não ser, mas parece verdadeiramente. E, portanto, o PS vai votar a favor deste requerimento. Achamos mesmo muito importante que a senhora Presidente do Instituto de Segurança Social venha a esta comissão para poder dar de viva voz aquilo que já escreveu num comunicado, mas em qualquer caso, eu pedia que pelo menos o PSD, antes de votarmos o requerimento, retirasse este parágrafo que é factualmente falso. Isto resulta que o anterior Governo, em janeiro de 2024, decidiu dar uma ideia que se veio a verificar como artificial de aumento dos pensionistas com menos de retenção de IRS. Eu peço que pelo menos este parágrafo seja retirado porque é factualmente falso e é de má fé se mantiver no requerimento. Muito obrigado.
Muito bem. Eu tenho inscrições do Sr. Deputado Alfredo Maia, da Sra. Deputada Vanessa Barata e depois da Sra. Deputada Isaura Moraes. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Consideramos que é de todo o interesse esclarecer esta situação estranha em relação à qual, aliás, o PCP apresentou já uma pergunta ao Governo. O PCP, naturalmente, que não alinha a nenhuma estratégia de passa-culpas e, pelo contrário, está mais que interessado em esclarecer o que está a acontecer e, sobretudo, que seja claramente, cabalmente esclarecido por que razões é que os reformados e pensionistas estão a receber menos do que os valores que eram expectáveis. E, nesse sentido, todos os esclarecimentos são bem-vindos e úteis e, por conseguinte, acompanharemos o requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanessa Barata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ora, de acordo com as notícias e o que foi veiculado na Segurança Social, a tabela provisória de IRS nas pensões de janeiro obrigou à correção da retenção de 328 mil pensionistas. E há pensionistas que tiveram uma redução do valor da pensão paga em maio sem que o recibo da mesma adiantasse uma explicação. E, portanto, o Instituto da Segurança Social diz que só em fevereiro é que entrou em vigor a atual tabela de IRS. Ora, acontece que em janeiro a anterior ministra, Ana Mendes Godinho, tinha afirmado que as pensões daquele mês tinham sido processadas de acordo com as novas tabelas de retenção na fonte de IRS. Portanto, estamos perante aqui, no mínimo, uma incoerência de informação com apenas 3 meses de intervalo. Portanto, o Chega vai naturalmente acompanhar este pedido de explicações a bem da transparência que defendemos e que temos o dever de esclarecer rigorosamente e com rigor este tema. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, o Sr. Deputado José Soeiro inscreveu-se e eu dava-lhe a palavra permitindo que a requerente ou que o grupo requerente depois feche a nossa, este ponto de discussão. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará a favor pelas mesmas razões que já aqui referi relativamente aos requerimentos anteriores. Votaremos a favor da audição da Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social nesta comissão. O que está em causa parece que está esclarecido, isto é, parece que toda a gente já percebeu o que é que aconteceu. Não é sobre isso que permanecem, creio eu, quaisquer dúvidas. O que me parece que há a discutir é, de facto, a circunstância de a informação que o Instituto de Segurança Social faz chegar aos beneficiários de prestações sociais e às pensões ser muitas vezes mais escassa do que aquilo que é exigível, não só nesta matéria como noutras. Ou seja, no fundo, parece-nos que o verdadeiro tema... Há um tema político que é o Governo querer criar, o Governo do PSD querer criar uma discussão, um conflito com a Senhora Presidente do Instituto de Segurança Social. Mas o verdadeiro tema que creio que a nós nos interessa discutir enquanto Comissão é como é que se garante que os beneficiários de prestações sociais ou as pessoas que requerem pensões tenham uma informação que não os deixe apreensivos nem sem compreenderem o que está a acontecer. Nós tivemos aqui uma discussão, precisamente, sobre a atribuição de pensões aos trabalhadores das pedreiras e verificamos que a comunicação entre o Instituto da Segurança Social, o Centro Nacional de Pensões e os pensionistas é, muitas vezes, pouco transparente. E é isso que a nós nos interessa, que nos interessa apurar com uma audição da Senhora Presidente do Conselho Diretivo. São os mecanismos de informação, de transparência e de comunicação com os pensionistas que não podem suscitar dúvidas sobre o que é que está em cada momento a acontecer.
Senhor Deputado, Senhora Deputada.
Só para concluir, Senhor Presidente, era para dizer isso mesmo, ou seja, pretendemos que a Senhora Presidente do Conselho Diretivo nos diga porque é que ele não fez esta correção, esta atualização no mês de fevereiro e no mês de março e porque é que só vem a fazer em abril. E só uma nota de rodapé, dizer que, por exemplo, a Caixa Geral de Aposentações, que também aplicou em janeiro uma tabela provisória de retenção de IRS, mas ao contrário da Segurança Social, decidiu que não vai proceder a acertos alinhando-os com a tabela de retenção atual. Era só.
Bem, senhora deputada, julgo que quanto a este ponto não temos mais intervenções. Teremos que passar, sim, à votação. Senhor deputado Miguel Cabrita.
Queria apenas para ter certeza do que vamos votar. Então o PSD, o requerente, vai manter este parágrafo onde se diz que houve um aumento artificial para ter benefícios eleitorais.
Senhora deputada?
Essa questão vem na sequência daquilo que eu acabei de dizer, ou seja, porque é que esta atualização, porque é que esta correção não foi feita nos meses de fevereiro e nos meses de março, e só é feita em abril, maio.
Mas eu penso que a pergunta era mais específica. Era se o terceiro parágrafo se mantém.
O que vamos votar é o requerimento com caráter de urgência. Okay. Da senhora então, Presidente do Conselho Diretivo.
Com esta nota, só para ficar claro, que a verdade é que nós votamos o requerimento e não a exposição de motivos, sem prejuízo de, naturalmente, cada grupo parlamentar fazer a declaração de voto que entender, eu colocaria à votação o requerimento. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Vejo que vamos ter a oportunidade de estar juntos muito tempo nas próximas semanas e que, por isso, o bom ambiente deve imperar. Eu passava, então, ao ponto 5, aproveitando todo o nosso tempo. Deliberação sobre a constituição de grupos de trabalho. Duas notas rápidas a partir da mesa. Primeira, o grupo de trabalho de audições audição de peticionários foi constituído. Há uma pequena questão que remeterei para a Conferência de Presidentes, mas a Conferência de Presidentes será no próximo dia 8, mas o primeiro grupo de trabalho está constituído. O segundo, mais do que um grupo parlamentar, pediu tempo para auscultar internamente. A pergunta que eu faço, em particular aos grupos parlamentares que tinham pedido mais tempo para refletir sobre o grupo de trabalho da inclusão, é saber se essa reflexão está feita e terminada ou não.
Sim, Sr. Presidente, da nossa parte, não só não temos nada a opor, como vemos com vantagem que se mantenha esse grupo de trabalho.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, sim, da nossa parte também estamos em condições de avançar, sim, de liberar.
Não sei se outro grupo parlamentar quer deliberar sobre o grupo de trabalho. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, era para comunicar que acompanhamos a criação desse grupo de trabalho.
Muito bem. Sr. Deputado José Soeiro.
É no mesmo sentido.
Então, sendo assim, e não havendo mais intervenções, eu colocaria à votação a constituição deste grupo de trabalho com a mesma metodologia. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade e então eu pediria aos diferentes grupos parlamentares que durante esta semana pudessem indicar os membros desse grupo de trabalho. Muito obrigado. Ponto 6.
Sr. Presidente, se me permite.
Sim, sim, Sr. Deputado Carlos Barros, com certeza.
Para esclarecer dois elementos efetivos. Qual é a composição, por favor, do grupo?
Idêntica ao do anterior. Está bem?
Sendo que o PS, como tem a coordenação, poderá indicar dois, mas o
coordenador. Neste caso, a coordenação é do PS. Ok? O primeiro é PST. Muito bem. Ponto 6. Discussão e votação do plano de atividades da Comissão para a 16ª Legislatura. Quero aproveitar estes meus 3 minutos de forma bastante intensa, até porque temos plenário dentro de pouco. Agradeço aos grupos parlamentares que entenderam dar contributos, mas diria que, como Presidente da Comissão, gostaria mesmo de cumprir o dia 2 de maio, hoje, como dia de aprovação, de apreciação e aprovação, se esse for o entendente, naturalmente do plenário, mas que era útil fazê-lo no quadro do regimento que nos diz que 15 dias depois de empossados devemos aprovar um plano de atividades. O meu objetivo foi deixar a estrutura fundamental do plano de atividades que tínhamos na 15ª Legislatura, até porque há um conjunto de obrigações que devem constar do plano de atividades, quer na dimensão nacional, quer na dimensão internacional, mas em particular naquilo que diz respeito, em particular às audições regimentais do membro do Governo, neste caso da Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social e da Inclusão. Naquilo que diz respeito ao nosso trabalho, onde temos mais liberdade, entre iniciativas, conferências, colóquios e outras audições. O essencial foi manter a estrutura do que tínhamos, mas no horizonte da legislatura, porque tenho a perfeita noção de que a nossa vontade de fazer muitas coisas no dia de hoje, dia 2, depois, muitas vezes, entra em conflito com o dia-a-dia e, por exemplo, com o conjunto de audições que acabamos de aprovar, que já vão em 9. E, portanto, esse conjunto de conferências e colóquios está no horizonte da legislatura. E quanto ao programa de visitas, perdoem-me se fui de excessivamente castrador, mas entendi que era mais útil manter o objetivo de ter a visita às regiões e à região autónoma da Madeira, até porque o fizemos aos Açores na 15ª legislatura, mas de poder afinar o programa dentro, dentro da comissão, porque o conjunto exaustivo de entidades que tínhamos para visitar era tanta que eu não sei quantas visitas teríamos à região centro se fôssemos na região centro visitar de Aveiro a Castelo Branco, passando por Leiria e também, por exemplo, pelo Distrito de Santarém. Portanto, o entendimento é que começaríamos pela região centro, que era o que estava programado, mas conversaremos sobre um programa, uma data e um programa a fazer para a região centro e aí continuaremos ao longo da legislatura. Quanto à dimensão internacional, mantive aquilo que no essencial são as três dimensões, mantendo uma ideia que vem da minha antecessora, a então Presidente Isabel Meirelles, de podermos ter uma boa síntese de projetos cofinanciados de Norte a Sul e de o podermos fazer junto de uma das entidades que quereríamos ouvir, que é o Portugal Inovação Social, que tem esse mapa e que pode ser útil à Comissão. Portanto, um plano de atividades ambicioso, mas que nos permita gerir esse plano de atividades durante o período. Uma nota sobre orçamento. Todas as comissões têm um orçamento. Neste momento, devo dizer que na transição de legislaturas, em particular em 2024, há algumas despesas que ainda não foram carregadas no nosso orçamento. Em particular, uma ida à conferência no quadro do semestre europeu. É uma questão procedimental interna da Assembleia, não é demais levantar isso no quadro da Conferência de Presidentes, mas para dizer que nós estamos a falar de um plano de atividades que depois tem um orçamento e que sob a boa gestão do orçamento nós, sem prejuízo naturalmente de alguma atividade extra, podermos conversar com o Sr. Presidente da Assembleia da República, nós devemos cumprir o orçamento. Uma nota final quanto a conferências e colóquios. Uma das ideias que já vinha do passado e que penso que é comum tem a ver com a área do envelhecimento. Na área do envelhecimento, aquilo que eu proponho é que possamos pedir interação com uma das entidades que é votada, aliás, nós fazemos audição, e que é votada nesta Assembleia da República, tem a ver com o Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social tem como obrigação a emissão de pareceres e também a emissão de pareceres que ajudem o conjunto dos deputados a poder decidir melhor. Devo dizer que noutra qualidade já o fiz num tema muito específico, que era a violência doméstica, mas tendo consultado de forma absolutamente informal a Sra. Presidente do SES sobre essa possibilidade e sabendo que o SES está a trabalhar a área do envelhecimento, entendo que podemos, como Comissão, conjunto da Comissão, pedir ao SES um parecer específico sobre as políticas públicas na área do envelhecimento e podermos produzir uma conferência a partir desse parecer. E se estivessem de acordo, era uma das minhas propostas para, de imediato, se for esse o entendimento do conjunto dos parlamentares, naturalmente, podermos avançar nesta área. Agradecendo o contributo, as notas que foram dadas, em particular o Grupo Parlamentar do Chega, que faz duas sugestões que são facilmente acolhíveis e agradeço, em temas, um deles alargando das conferências colóquio que já íamos fazer, e a outra na área dos cuidados continuados, penso que podemos propor aos nossos colegas da 9ª Comissão se querem fazer connosco saúde, se querem fazer connosco nessa área, e por isso agradeço a proposta. Como diria o meu professor Mário Morteira, sobre este assunto está aberta a casa. Se houver alguma intervenção, posso pôr à votação o plano de atividades? Senhora Deputada Ana Sofia Antunes.
Sr. Presidente, por absoluto desconhecimento apenas, não constando um tema de uma conferência deste plano de atividades, o mesmo fica inviabilizado ou poderá ser aprovado mais à frente?
Não, nós podemos discuti-lo e fazer até alguma troca dentro daquilo que temos. Este é o nosso quadro hoje, mas em particular, se algum grupo de trabalho em concreto quiser vir a fazer, penso estou a falar da área de inclusão, claramente que podemos conversar no plenário.
Eu não quero criar aqui, obviamente, por isso também não propus sim, sim. Aqui um elenco de temas para conferências que nos daria até 2050. e por isso também não o faço, mas de qualquer maneira admito que possa vir a surgir interesse e necessidade de fazer aqui alguma conferência na área da inclusão de pessoas com deficiência, e daí a minha questão, apenas isso. Obrigada.
Muito bem. Sr. Deputado Jassoeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a circunstância de não ter feito chegar contribuições por escrito, portanto também não vou fazê-los agora, mas na linha do que foi a intervenção anterior, queria só deixar o registro de que, de facto, parece que esse tema, falta aqui alguma coisa sobre esse tema, e também, já agora, sobre um outro tema que creio que deve merecer a nossa atenção, mas reservar-me-ia uma apresentação de uma eventual proposta para uma reunião, porque temos sempre a possibilidade de fazer audições e outras iniciativas que não estejam aqui já previstas, que têm a ver com o trabalho doméstico remunerado, que aliás tem o seu dia internacional no dia 16 de junho, e acho que em algum dos anos nós deveríamos trabalhar este tema, tanto mais que vai ser publicado um livro branco sobre o tema, que o governo anterior nomeou uma comissão, cujo resultado não é conhecido, para revisitar o sistema de proteção social do serviço doméstico, o regime de contribuições e a proteção social, e portanto creio que é um tema que deverá estar também na agenda, mas não queria com isso estar a adiar a aprovação do plano de atividades, mas são temas sobre os quais possivelmente mais à frente nós proporemos à Comissão alguma iniciativa.
Muito bem, mas se ninguém se opuser a estas duas notas, quer a do deputado José Soares, quer a da senhora deputada Ana Sofia Antunes, nós poderemos considerar essas notas e podemos fazer a gestão do nosso calendário da forma mais eficaz. Eu colocaria à votação, sendo que são 3 horas e 1 minuto, e portanto o plenário deve estar a começar, e sei que hoje tem particular interesse. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com unanimidade, com a ausência do grupo parlamentar da IEL e do PCP. Outros assuntos, só uma nota, duas notas muito rápidas. A primeira é rapidíssima. A próxima reunião será presidida pelo Sr. Deputado Pedro Roque, já que à mesma hora há conferência de presidentes. Eu já falei com o Sr. Deputado e, portanto, ele fará a presidência. Até porque o Sr. Deputado José Soeiro, penso que está na mesma reunião na conferência de presidentes, no dia 8. A segunda questão que queria sublinhar é que foi enviado para mesa e coordenadores uma grelha, as grelhas, a proposta que vem da Conferência de Líderes. Devo dizer que tem uma alteração quanto àquele ou àquela que é a prática desta Comissão no passado, e, portanto, essa é a proposta que nos vem dos serviços e que esta semana terá ido à Conferência de Líderes. E, portanto, a Conferência de ainda vai. Portanto, vamos ver o que é que diz a Conferência de Líderes, mas há ali uma alteração importante nas audições de membros do Governo. Devo dizer que outras comissões têm aproximações diferentes às audições de membros do Governo. Em particular, aplicam, por exemplo, sempre das audições regimentais. É o que faz, por exemplo, a 5ª Comissão. Mas nós, esta comissão tinha outra perspectiva. E nós temos ainda uma grelha para audições de entidades ouvidas. E essa é a nossa grelha, que está no nosso regulamento. Mas eu diria que vamos esperar a Conferência de Presidentes, na sequência da Conferência de Líderes, e na próxima semana, se calhar, podemos fechar o regulamento. Última nota que queria dar, para além destas questões. Eu penso que é útil. Nós aprovámos 9 audições, e eu propunha a mesa e coordenadores, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, o Sr. Deputado José Soeiro, o Sr. Deputado Alfredo Maia não está já, nem a Sra. Deputada Joana Cordeiro, mas Sra. Deputada Felicidade Vital, eu acho que era útil nós amanhã às 9:30 fazermos uma mesa e coordenadores para organizarmos as audições, porque nós temos aqui audições que foram requeridas de forma urgente e temos outras personalidades que queremos ouvir menos urgentes. E eu que se às 9:30, Sra. Deputada Carla Barros,
Propunha que fosse hoje no final do debate, Sr. Presidente, porque amanhã de manhã não estou.
Eu não tenho nenhuma objeção à proposta da Sra. Deputada Carla Barros, que em vez de ser amanhã de manhã, podemos fazer hoje no fim do plenário. Se não houver objeções, Srs. Deputados, fazíamos mesa e coordenadores hoje no fim do plenário. Aqui a nossa equipa da Comissão vai-nos arranjar uma salinha para isso. É preciso avisar a Iniciativa Liberal e PCP. Está bem? Obrigado.